Política.
Ele já foi vereador e prefeito de Campina Grande por 2 mandatos consecutivos, foi deputado federal e atualmente está em seu primeiro mandato de senador, ocupando inclusive a vice-presidência do Senado Federal. A nossa entrevista de hoje é com o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego. Senador, bom dia, seja
muito
bem-vindo.
Muito grato pelo convite, primeiro pelo convite, também grato pela oportunidade de nos encontrarmos, conhecendo-a. Mandar um abraço aos meninos, a nosso querido Felipe, um beijo para Carla, Laerte, os meus cumprimentos mais sentidos. João Paulo aqui ao nosso lado, a todos que fazem a CBN, gratíssimo pela oportunidade da gente poder, ao nos reencontrarmos, trazer assuntos, né, que pertinem ao dia a dia das nossas atividades no Senado Federal, extensivas à realidade paraibana e aqui de Campina Grande também.
Carla Vizanin, João Pessoa, tem uma pergunta para o senhor.
Bom dia, senador. O senhor já está no 5º ano do mandato, que vai até o ano de 2027. Como é que o senhor define o atual momento da sua trajetória política?
Eu estou muito feliz, Carla, e digo isso como um sentimento que trago em relação àquilo que nós temos podido, de forma prática, efetiva, de forma visível e constatável, ver, né, cada um de nós, em relação ao que a gente faz no dia a dia no Senado Federal. Eu costumo dizer, ao longo dessa trajetória de quase 30 anos de vida pública, a qual Anne menciona historiando passagens como vereador em Campina, 2 mandatos, como prefeito da nossa Rainha da Borborema, tendo com muita alegria, satisfação e honra produzido mais de 3 mil obras que edificaram muitas das nossas regiões, passando também por uma experiência muito vigorosa e importante na condição de deputado federal, chegando a esse ápice, que é o de representar. Porque nós não podemos perder de vista isso. A responsabilidade, todos os dias eu acordo e todas as noites, quando eu vou para o descanso, eu agradeço a Deus. Porque são 81 pessoas representando 210 milhões de brasileiros. Isso é de altíssima responsabilidade e a gente precisa dimensionar dia a dia, momento a momento. Por que falo dessa forma, Carlos? Porque os instrumentos que o mandato no Senado permitem a quem ocupa esse mandato, precisam ser da melhor forma possível bem utilizados. E eu creio, essa é uma análise que precisa ser feita, porque não somos nós os melhores julgadores de nós próprios. Quem pode nos julgar de forma plenamente imparcial é o eleitor, é o cidadão que nos assiste, que nos acompanha. Eu posso fazer algumas observações trazendo dados, fatos, que mostram a produção parlamentar. E durante esses quase 5 anos de exercício, Carla, efetivamente, nós temos ajudado ao nosso Estado, ajudado aos 223 municípios paraibanos, sem exceções, todos os municípios puderam vivenciar direcionamentos e indicações políticas através de ações em verbas indicadas, emendas e outras práticas. Porque quando você fala sobre ajudar ao Estado, ajudar os municípios, não é apenas a ajuda por uma indicação de uma emenda. É tratando sobre assuntos em nível nacional que terminam por repercutir em seu Estado. Agora mesmo nós temos como pauta principal a reforma tributária, que de uma maneira direta se fará em consequências, e tomara que consequências benfazejas, presentes nas vidas, individualmente falando, mas também na realidade dos municípios e dos nossos estados, entre tantas e tantas outras ações e produções legislativas nas quais fazemos-nos presentes. Então, em suma, eu penso que o mandato, né, está sendo efetivamente de produção eficiente e de resultados em benefício à população do nosso Estado.
Senador, essa semana nós fomos surpreendidos com a informação sobre suspensão de verbas federais destinadas para obras aqui na Paraíba. Posteriormente, o governo federal disse que os recursos foram realocados para outras áreas. Também enfrentamos problemas com abastecimento de carros-pipa e o senhor, inclusive, fez uma intervenção nesse assunto. E também temos presenciado reclamações de prefeitos em toda a Paraíba sobre queda nos repasses de FPM. O governo do presidente Lula está sendo insensível com o estado da Paraíba?
Não, primeiro vamos colocar os pontos devidamente aonde eles precisam estar postos. Quando nós falamos sobre quedas do FPM, que de fato existiram, né, principalmente em percentuais drásticos nos meses de julho, agosto e setembro, essas quedas não se deram por força de uma vontade política do governo federal. Elas se deram porque entre um ano e outro, 2022 e 2023, você teve uma diminuição arrecadatória. E quando você constitui os valores para transferências do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação do Município, você leva em consideração o que é a arrecadação federal. Se ela aumenta, obviamente, aumentam os repasses do FPE e do FPM. Quando essas arrecadações elas diminuem, como foi nesse período, você termina tendo um impacto. Não há absolutamente possibilidade de você deturpar. Você que eu digo nos comentários que às vezes saem, olha, quem votou em Lula está arrependido, o prefeito que votou, como se fosse Lula o seu governo que tivesse definido essa diminuição.
Como é que o senhor viu a crítica feita por alguns prefeitos a essa diminuição
do
FPM?
Eu penso sinceramente que foi muito mais por não ter tido a informação detalhada e devida do que propriamente por outra razão. Tanto é verdade que o presidente Lula, assim que esse assunto foi tratado nas mobilizações corretas que a Confederação Nacional dos Municípios fez durante esses meses, e o presidente assumiu o quê? O compromisso, através de uma proposta, que foi o PLP, inclusive eu fui o relator dessa matéria no Senado Federal, tanto na Comissão de Constituição e Justiça como em plenário, garantindo que nenhuma prefeitura receberá menos FPM em 2023 do que o que recebeu em 2022, como também os próprios estados que tiveram perdas das desonerações dos impostos sobre os combustíveis, o ICMS. São cerca de 2,3 bilhões, bilhões de reais que estarão sendo divididos entre os municípios brasileiros a partir desse mês de novembro, como também já antecipando parte dos recursos para o estado de 10 bilhões de reais. Ponto 1, o presidente disse, não haverá prejuízo e ele vai estar a cumprir, até porque o Congresso já votou. Outro ponto que você menciona, não sei se foi Laerte que fez a pergunta.
Felipe.
Felipe, um abraço. Veja bem, Felipe, a questão dos carros-pipa. Imediatamente há uma preocupação que nos foi trazida por alguns prefeitos. Eu liguei para o ministro Valdez Góes e ele disse, não, Venezia, nós estamos apenas, temos consciência dessa situação, estamos esperando a publicação da portaria para que na segunda-feira comecemos a pagar. O que ocorreu? Exatamente isso. Foi publicada a portaria na sexta-noite, na segunda-feira já tinha sido feita a transferência de 31,4 milhões de reais para o Ministério da Defesa, que é quem administra através do Exército, para o pagamento dos pipeiros. Assunto resolvido, situação solucionada. No quesito ou no item que você também menciona, Felipe, de perdas e aspiemos, porque quando estive eu ao telefone, porque não pessoalmente, com a ministra Simone Tebet, e hoje é sexta-feira, nós falamos na terça-feira, esse assunto veio publicamente entre a segunda e a terça. Eu expus para a senadora, ex-senadora ministra, as preocupações nossas. Ela disse, olha, Veneziano, isso é uma questão solucionável, não haverá prejuízos. Isso é muito mais uma questão orçamentária do que propriamente de decisão. Primeiro porque não é uma decisão do Ministério do Planejamento fazer diminuições nas indicações. Passa pela bancada, passa pela coordenação da bancada e isso está sendo solucionado. Então eu penso dessa maneira. Eu só não posso, Felipe, muito sinceramente, desconhecer o volume de ações há um mês e meio, dois meses. O governo federal se fez através dos ministros Rui Costa, do ministro Camilo Santana e da ex-ministra Miriam Belchior, no estado da Paraíba, apresentando o rol demandado ao governo federal sobre os investimentos do plano de aceleração do crescimento. Quando a gente vem a Campina Grande, nós vemos recursos que foram transferidos através de orçamento geral da União, portanto, o governo federal, através de ação política que eu tive a oportunidade à frente de trabalhar, da duplicação da BR-230. São cerca de 157 milhões para esse primeiro momento e a obra toda até a altura da entrada para o Cariri de 550 milhões. Enfim, é dessa forma que eu me sinto convencido do compromisso e comprometimento do governo para conosco.
Laerte. Senador, a reforma tributária está sendo discutida lá no Senado. Eu queria saber como é que o senhor olha essa reforma e que contribuições o senhor acha que pode dar, principalmente para que não haja aumento de imposto, e para que os estados do Nordeste, de maneira geral, não sejam prejudicados com esse debate em Brasília.
Laerte, esse é o grande desafio da casa e principalmente desafio do relator, senador Eduardo Braga, garantir a neutralidade. O que é a neutralidade para quem nos acompanha nesse instante? É que não haja aquilo que é uma preocupação sua e uma preocupação de todo e qualquer cidadão que já não suporta mais arcar com mais carga tributária, que nós garantamos nessa reforma proposta essa neutralidade, não aumentos de impostos e de tributos. Não é fácil. Ontem eu conversava ao telefone com o senador Eduardo Braga, que está detido 24 horas, sem exageros, ele dizia a mim, Veneziano, eu estou inclusive sem participar das atividades em plenário, porque estou único e exclusivamente voltado para garantir um texto onde nos convençamos de que essa neutralidade, não aumento de impostos, ela se dê. E essa é a preocupação. Quando veio da Câmara, não há dúvidas que para você como cidadão, que para os empresários, a iniciativa privada, para os estados, para os municípios, todos nós, sem quaisquer dúvidas, temos o desejo de que essa reforma possa sair da verbalização que é feita durante essas últimas 4 décadas e possa ganhar o formato de nova lei. Porque quando se fala sobre esse manicômio, não é uma expressão equivocada. Nós temos pagamentos bis in idem, tributos que são impostos de forma que nós não sabemos as suas razões, os fatos geradores, uma verdadeira loucura, insegurança jurídica, a sobreposição de impostos, de contribuições, de taxas, governos estaduais legislando ao seu bel prazer, governos municipais, enfim, nós precisamos arrumar essa casa. Só não podemos fazer um texto que possa trazer a sensação de que pioramos. Isso não é possível. Acho que a Câmara dos Deputados fez o seu papel, contribuiu, tem algumas ampliações de áreas, né, de setores que precisam ser revistos, e acho que o próprio relator Eduardo Braga assim o fará, mas eu creio, Laerte, inclusive apresentamos algumas emendas que nos foram propostas pelo setor de serviços, emendas que nos foram propostas pelo setor de turismo, que também está incluído no setor de serviços mais amplos. Foram cerca de 40 emendas que nós apresentamos, esperamos que até a primeira quinzena de novembro, quiçá, ou no máximo até o final de novembro, o texto já esteja na Comissão de Constituição e Justiça, para que nós o apreciemos.
Senador, trazendo a temática mais para a realidade aqui de Campina Grande, da Paraíba, o senhor falou agora há pouco no início da entrevista que deixou e executou 3 mil obras aqui em Campina Grande quando foi prefeito. E uma das principais marcas de sua gestão deixada naquela época foi a construção do terminal de integração de passageiros, sim, aqui de Campina Grande. No projeto de revitalização do Açude Novo, né, do Parque Evaldo Cruz, há previsão no projeto de demolição da metade desse terminal de integração. Eu pergunto, o senhor foi consultado sobre essa mudança de demolição de metade do terminal e apoiaria ou apoia essa medida?
Eu não conheço a profundidade. Eu tive a alegria, sabe, João, de poder, e você citou uma entre outras tantas que poderíamos falar, falando sobre a Feira da Prata, sobre o Plínio Lemos, sobre a Vila do Artesão, sobre o programa Vias Abertas de mais de 670 ruas que foram entre avenidas e ruas asfaltadas, pavimentadas, cozinhas comunitárias, restaurantes populares, entre outras, num universo de 3 mil iniciativas nos 8 anos que nós passamos em Campina Grande. Uma destas, e quando a gente faz algum levantamento, alguma pesquisa, você sempre tem como referência à nossa passagem o sistema integrado. Eu não conheço o projeto a fundo. Eu participei da assinatura da ordem de serviço, fui convidado pelo prefeito, que distinguiu-me, até porque tivemos uma participação política no processo de apreciação das propostas feitas às operações de crédito com a Caixa Econômica e Banco do Brasil. Mas se você disser, Veneziano, você conhece em detalhes, e mudanças como essa que você fez menções de diminuição da estrutura física do integração, eu não conheço, né? Isso é muito mais técnico por parte da STTP e por parte da Secretaria de Planejamento, que não me chegou, pedindo, portanto, a você desculpas por não aprofundar-me ao tema em razão do meu desconhecimento.
Estamos conversando com o senador Veneziano Vital do Rego. Senador, é possível que o senhor esteja no mesmo palanque que o deputado federal Romero Rodrigues nas eleições do ano que vem, ao lado
não
do Bruno
Lima? Não tenho dificuldade alguma, Anne. Nunca tive, né? Eu tenho minhas posições, fomos oponentes, isso é sabido, não há razões para que nós tentemos, porque não é o nosso propósito esconder absolutamente nada. Romero nos sucedeu, numa disputa onde eu tinha uma candidatura apresentada, não vitoriosa, que foi a da secretária Tatiana Medeiros, tudo muito bem, processo democrático, legítimo, ele passou os 8 anos à frente da prefeitura, ponto um. Pacífico é que eu estou colaborando para com a gestão, o que faria independente de estar presente ou não junto a ela. Quando em 2022 fizemos uma opção coerente de votar pela condição anterior de ter sido postulante ao governo do Estado numa linha oposicionista ao governo, não caberia desconhecer isso e voltar a apoiar o governo. Eu seria perguntado por vocês próprios de imediato. Isso fez com que nos aproximássemos da gestão local? Sim. Quando o prefeito Bruno Cunha Lima falava sobre a necessidade de poder fazer o acompanhamento político nas operações de crédito Caixa Econômica Banco Brasil, cabe-me fazê-lo. Eu sou filho de Campina Grande e tenho que demonstrar exatamente isso. Não é o amor verbalizado, platônico, que é muitas das vezes pueril. Não, é a efetiva realização. Quando o Bruno dizia, Veneziano, há como você colaborar com recursos para a reforma da maternidade Elpidio de Almeida? Com muito prazer, R$2,5 milhões. Quando o prefeito disse, Veneziano, a gente precisa dar uma reconstituída na estrutura com maquinários novos para a Secretaria de Agricultura. Eu digo, pois não, Bruno, colocamos R$2,5 milhões. Veneziano, a gente precisa dar um reforço na Secretaria de Assistência Social. Colocamos mais R$2 milhões. Enfim, essa é a nossa prática. Se você dissesse, Ana, Veneziano, isso está condicionado à sua presença ou não, nada, nada de condicionamentos ou nada de exigências nossas. A presença de Romero é mais do que natural. Romero é companheiro de Bruno, foi apoiador de Bruno, Bruno apoiador de Romero na gestão dele. Eu não tenho problema nenhum.
O MDB trabalha com a possibilidade de indicar o vice na chapa de Bruno Cunha Lima?
Não tocamos no
assunto. A ex-secretária Ana Cláudia, por exemplo, seria um nome?
Não tocamos nem internamente, nem publicamente. Estou aqui mais uma vez, através de vocês, a dizer isso. Esse é um tema que eu nem abordei, nem passa pela minha cabeça nesse instante. Acho que a postura do prefeito está correta em dizer aquilo que de fato é o presente, né, nesse momento, que é o seu foco, as suas atenções voltadas ao administrativo. Ele está conduzindo, através desses recursos aos quais ele acessou, são recursos importantes, permitindo a reforma do Evaldo Cruz, do nosso Açude Novo, permitindo a extensão da Plínio Lemos, que vai ser assinada a ordem de serviço nessa tarde de hoje, a extensão da Floriano Peixoto com a Félix Araújo, mais de 200... Enfim, esse é o conjunto de obras para o qual esse conjunto ele está atendendo. Questão política, ele deve, como preside o processo junto ao seu grupo, definir lá na frente. De minha parte, não toquei no assunto, não postulei, não sou problema. Eu estou aqui para me valer do mandato de senador e fazer com que os instrumentos, como disse na primeira pergunta, respondendo a Carla, que sejam instrumentos bem utilizados. Eu não perco meu tempo com futricas, com questões de menor importância. O que me faz alegre todo dia quando retorno à Paraíba e venho a Campina Grande é poder aos sábados ou domingos ou às sextas ir lá na BR-230 e ver a operação e execução da obra se dando de maneira dinâmica. O que faz-me muito feliz, muito alegre, contente é poder ter estado ontem, inclusive com a cobertura do Sistema Paraíba de Comunicações, com a entrega e a chegada da carreta do Hospital do Amor, que foi uma ação que nós conquistamos do nosso mandato. O que faz-me muito alegre, ao lado da então senadora Nilda Gondim, é ter garantido, através do Ministério da Justiça, R$8 milhões para a construção da Casa da Mulher Brasileira em Campina Grande. É isso que me anima, trazendo-me com mais responsabilidades o desejo e o desafio de fazer ainda mais. A questão de ser candidato, apresentar candidatura, isso não está na pauta.
Agora 9h53, estamos conversando com o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego. Vamos fazer um rápido intervalo, na volta a gente continua a entrevista.
9h56, estamos de volta em rede, João Pessoa e Campina Grande juntas, tratando dos assuntos da política. Hoje estamos recebendo em nosso estúdio em Campina Grande o senador e vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego. Felipe Nunes, por aqui, tem uma pergunta para o senhor, senador.
Isso, vamos continuar falando de política, mas agora no contexto aqui de João Pessoa, senador, eu gostaria de saber se o MDB espera indicar o vice na chapa do deputado Rui Carneiro, que é pré-candidato a prefeito aqui da capital. Há nomes do partido que o senhor pode citar, que eventualmente pode ser indicado aí para ocupar essa vaga?
Filipão, você já definiu, inclusive, que o apoio do MDB já está decidido?
É uma pergunta não, também, não está ou não?
Não, ainda não está definido. Eu tenho dito e também me reporto a esta pergunta nesse instante para mais uma vez dizer que essa é uma decisão que não caberá à Executiva Estadual isoladamente. Importante que se mencione, que se registre, que uma decisão local ela passa também pelas conveniências legítimas estadual e nacionalmente. Então, sem perder de vista a autonomia, né, para discutir os encaminhamentos que o MDB nos municípios aonde participará, seja com indicações majoritárias, seja só com a formação proporcional, não há de se dissociar as estratégias, projetos estaduais e projetos nacionais. A gente vai ouvir, né, a opinião dos nossos companheiros vereadores, daqueles que fazem a nossa comissão em João Pessoa, mas também vamos colocar sobre a mesa essas questões estaduais e nacionais. Em outras palavras, não há definição. Eu tenho uma ótima relação com o deputado Rui Carneiro. Essa relação, inclusive, ela se tornou ainda mais fortalecida a partir do momento em que, em 2022, caminhamos juntos em apoio no segundo turno ao então companheiro Pedro Cunha Lima. Então, companheiro, entendamos, naquele instante candidato ao governo do Estado, também nutro uma relação pessoal com o senador, hoje prefeito Cícero Lucena, com o seu filho, amigo pessoal, deputado Messinho. Mas não há definições. Essas definições só se darão no próximo ano, no tocante a João Pessoa, como também a demais outros municípios. Portanto, não havendo esta definição, não tenho como te dizer se ou se já estaria em condições de fazer essa postulação majoritária para que o MDB possa fazer parte da chapa.
9:58. Senador, nosso tempo está quase no fim. Repórter CBN chega já, mas eu queria falar ainda sobre a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. O Senado concluiu a CPMI com o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 60 pessoas, a maioria ligada ao governo anterior. Queria saber o seu posicionamento sobre esse relatório, porque há quem diga que foi eminentemente político, já que a possível falha na segurança dos prédios dos três poderes aparentemente não recebeu a atenção devida no documento final.
Olha, Carla, eu me posicionei favoravelmente ao relatório trazido e apresentado, lido pela senadora Elisiane Gama. Eu te digo, até mesmo a subscrevi no início de janeiro, porque participei diretamente acompanhando quem estava como presidente do Congresso Nacional naquela oportunidade, na ausência do senador Rodrigo Pacheco, fomos nós. Então eu conheci de perto, vi de perto, as primeiras horas participamos reunidos os chefes das três instituições, poderes, né, presidente Lula, presidente Rosa Weber, nós no Congresso, Arthur Lira, Câmara e nós no Senado. A gente sabe exatamente a dimensão daquilo que foi produzido e promovido não apenas por algumas horas antes do dia 8, Carla. A CPI, ela poderia até nem ter existido, porque tanto o Ministério Público como o Supremo Tribunal Federal, diga-se, a partir da violência que se perpetrou, tomaram as providências e agiram nas investigações de
senador,
forma rápida, como deveria ser.
Senador, vou pedir desculpa por interromper um pouquinho, porque realmente o repórter CBN chegou. A gente faz essa pausa e depois volta para concluir o seu raciocínio, tá bem?
Tá.
Agora 10:03, nós estamos conversando com o senador veneziano Vital do Rego, que estava concluindo a pergunta
de
Carla.
Fato. É porque ela é mais ampla, Anne.
Sim.
E requer da gente, mesmo tentando e nos exigindo a concisão, mas não dá para você responder sem fazer uma apreciação daquilo que foi também coligido durante esses 5 meses de CPMI. Eu digo a você que não foi uma decisão política. O que nós observamos, o que foi debatido nos depoimentos trazidos por aqueles que se dispuseram a colaborar, porque alguns outros depoentes assim permaneceram em silêncio, facultando aos mesmos o direito de fazê-lo por decisão do Supremo Tribunal Federal, os nomes apresentados para possíveis indiciamentos pelo Ministério Público tiveram participação direta ou indireta nos atos, desde aqueles que promoveram, desde aqueles que instigaram, e um dos que instigou foi exatamente no silêncio do ex-presidente Jair Bolsonaro. tudo aquilo que estava engendrado, até mesmo com documentos que foram apreendidos na residência do ex-ministro, que então respondia pela Secretaria do Governo do Distrito Federal. Eu confesso a você, Carla, que não houve, por parte da relatora Elisiane Gama, e pela maioria foram 20 votos favoráveis, a disposição política de dizer, olha, nós vamos fazer os apontamentos sobre essas pessoas, porque são pessoas que estiveram no governo anterior e que, portanto, seriam contrárias ao pensamento político do novo governo. Não, ficou comprovado, desde as tentativas no dia 12 de dezembro, né, no dia da diplomação do presidente e do vice-presidente, nos atos em Brasília, e vocês todos assistiram, no dia 24, quando se colocou uma bomba para explodir um carro de combustível às portas do Aeroporto Internacional de Brasília, até o momento e o ápice indesejável pela nação, que foi o dia 8 de janeiro, onde pessoas se permitiram invadir, quebrar, e muito mais do que a quebradeira generalizada, que terminaram por levar aos prejuízos materiais de 8, 10 milhões de reais, muito menor esse prejuízo do que o atentado em si às nossas instituições. A CPMI precisava ter o seu posicionamento, e teve. Agora, o desdobramento caberá às instituições que têm essa competência, no caso específico, ao Ministério Público.
Carla.
São 10 horas e 6 minutos. Nós conversamos com o senador e vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego, a quem agradecemos aí pela gentileza, pela disponibilidade de conversar com os ouvintes da CBN. Senador, muito obrigada. Um ótimo dia, ótimo fim de semana para o senhor.
Para todos nós, Carlos, meus cumprimentos à distância, as minhas saudações a você, a Felipe, ao nosso querido Laerte, aqui em Campina Grande, a Anne Suênia, a nosso João, a Toinho, enfim, a equipe da CBN, gratíssimo por essa oportunidade de podermos ter feito rapidamente observações e falado sobre contextos nacionais e estaduais. A todos um final de semana abençoado, em paz e, acima de tudo, saúde.
10 horas
agora
e 6
horas e 7 minutos.
Oi, Anne. Estamos fazendo a mesma coisa. Você aí, eu aqui. Vamos para o intervalo? Ainda tem um assunto aí que envolve João Pessoa e Campina Grande. Aí a gente segue em rede, mas vamos fazer esse intervalo, senão a gente acumula demais, né? Vamos lá? Intervalo e a gente volta já já.
CBN, a rádio que toca notícia.